Falando de Livros.
Carlos Drummond de Andrade e Alceu Amoroso Lima foram dois importantes literários do nosso país. O livro Drummond e Alceu, correspondência de Carlos Drummond de Andrade e Alceu Amoroso Lima, reúne uma série de cartas que foram trocadas por esses dois autores ao longo de suas vidas. Nós conversamos agora com o organizador do livro, o doutor em letras pela PUC-Rio e professor do Cefet Petrópolis, Leandro Garcia Rodrigues. Bom dia, professor.
Bom dia, tudo bem?
Tudo jóia.
Bom dia, professor. Aqui é Luiz Fernando.
Olá, Luiz, tudo bom?
Tudo ótimo.
Bem-vindo ao Universo Literário, professor.
Muito obrigado.
Professor Leandro, nós vimos aqui que não é a primeira vez que o senhor trabalha com esse tipo de correspondência, né? O seu mestrado é sobre cartas trocadas entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Por que isso? De onde veio esse interesse aí por correspondências?
A ciência literária que estuda a correspondência dos escritores se chama epistolografia. E essa área, aqui no Brasil, ela é relativamente nova, algo em torno de uns 15, no máximo 20 anos que se tem pesquisado muito epistolografia aqui no Brasil. Só que fora no Brasil, especialmente na Europa, na França, isso já é uma tradição dos estudos literários desde o final do século XIX. Então, como comecei a estudar o mestrado, na época, em 2000, 2001, mais ou menos, eu percebi exatamente isso, essa espécie de buraco, vamos dizer assim, que os estudos literários brasileiros possuíam em relação ao estudo de correspondência de escritores. E decidi, então, fazer a minha especialização nessa perspectiva. Então, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, tudo foi na perspectiva de organização de cartas, de correspondências. Por quê? Por perceber nesses textos, nas epístolas, um universo literário, um universo de informações biográficas da vida literária brasileira, da cultura literária brasileira, que nem sempre é publicado, nem sempre vem nos manuais, nos livros didáticos ou mesmo nas próprias biografias. São informações que a gente encontra apenas nesse tipo de texto, porque as cartas entre os escritores não são apenas para trocar informações do cotidiano. Eles usavam a correspondência para organizar o pensamento deles, para estruturar o pensamento, a ideologia, e também para narrar a criação da própria obra um do outro, e as diferenças ideológicas também. Então, por isso que eu decidi me especializar na área de epistolografia, justamente por isso, porque é um universo, na minha opinião, assim, extremamente frutífero para a pesquisa, e uma perspectiva sempre transdisciplinar. Porque a gente pode trabalhar história, literatura, vida social brasileira, vida literária. Então, eu acho que é um universo muito rico para a pesquisa.
E o que é que levou o senhor a esse trabalho do Drummond e do Alceu Amoroso Lima? Como é que o senhor chegou a esses dois autores?
Pois é, eu todo 2 anos, né? 2 anos de pesquisa muito intensa. Exatamente 2012, 2013. E em 2014, eu entreguei esse trabalho para a editora do UFMG, que fez essa belíssima produção. O livro realmente está fazendo um sucesso muito grande. Ora, o Alceu é o principal intelectual que eu pesquiso, porque o Alceu Amoroso Lima, ele, eu acho, na minha opinião, que nos últimos 30 anos ele tem sido um tanto injustamente esquecido pelo universo acadêmico, né? Esquecido talvez, eu acho, que pela dimensão do seu universo católico, porque ele, além de crítico literário, o mais importante do modernismo, na minha opinião, ele foi um grande intelectual católico. E às vezes, né, o universo acadêmico tem um certo preconceito, um certo problema com intelectuais que expressam, né, algum tipo de crença religiosa. Então eu percebi que a obra do Alceu, mais de 100 livros publicados, né, é uma obra muito rica para se pensar o pensamento brasileiro, para se discutir o pensamento brasileiro. E o arquivo do Alceu, especificamente, que fica na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é um arquivo que consta de mais de 30 mil cartas. Ora, 30 mil cartas é um universo de pesquisa para a vida inteira. E ele se correspondeu, no século XX, com todos os escritores brasileiros do modernismo, sem exceção. Então, década de 20, década de 30, todos os escritores, poetas, romancistas, teatrólogos que foram surgindo, né, conforme o modernismo foi se desenvolvendo, tiveram contato com o Alceu. Por quê? Porque ele era o grande nome da crítica literária. Então era importante ter uma espécie, né, num embasamento do doutor Alceu Amoroso Lima naquele momento, que era conhecido pelo pseudônimo literário Tristão de Ataíde. O Drummond foi um desses tantos escritores. Só que com Drummond, a correspondência é muito interessante, porque trabalha muito a questão do universo religioso. As crises de fé, as crises de consciência, uma crise mais metafísica, ontológica, do poeta de Itabira. E isso Drummond não discute na sua correspondência com nenhum outro escritor, discutiu com o Alceu. Então, foi assim a motivação principal para eu ter escolhido, né, essa correspondência entre o Dr. Alceu com o Drummond.
E, professor Leandro, o livro tem várias cartas digitalizadas, bilhetes, telegrama, todo tipo de correspondência entre esses dois autores. Como que foi esse processo aí de coleta dessas correspondências? Ou teve acesso a todas elas fisicamente? Onde que elas estavam?
É, fisicamente. Esse tipo de organização de cartas função primordial, sine qua non, que a gente tenha contato com o texto original, com o texto primário, ou seja, com o manuscrito. Todas as cartas que o Drummond enviou para o Alceu estão no arquivo do Dr. Alceu, que fica em Petrópolis, no interior do Rio. A antiga residência dele hoje é o chamado Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade, que é um centro de pesquisa. Então lá, tudo que o Dr. Alceu recebeu de correspondência ao longo da vida está em Petrópolis, inclusive as cartas do Drummond. E o que ele, Alceu, enviou para o Drummond, as cartas que ele enviou para o Drummond, estão na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, onde está o arquivo do Drummond. Então, o processo, inicialmente, foi, né, primeiramente, obter a autorização legal dos familiares, né, dos respectivos familiares. Após essa autorização, para poder entrar e manusear o arquivo, eu comecei, então, o processo de transcrição dessas cartas, que foi o que me demorou mais, que me levou mais tempo. Eu levei exatamente um ano e meio apenas para transcrever essas cartas do original. Por quê? Porque é um manuscrito muito complexo, são caligrafias muito difíceis, especialmente a caligrafia do Dr. Alceu, é muito incompreensiva. E aí você é aquele trabalho que demora, um trabalho que não rende, né? Você tem que olhar linha por linha do original e transcrever. Feita essa transcrição, né, e a organização cronológica dessas cartas, eu parti então para a pesquisa que vem na nota de rodapé. Porque essas cartas eram trocadas entre amigos, né? Na verdade, nós que estamos invadindo a amizade epistolar deles. Então, eles comentavam, citavam várias pessoas, citavam livros, lançamentos, publicações, situações do cotidiano que o leitor de hoje não sabe. Aí entra, então, o papel do organizador, no caso eu, né, no rodapé, para contextualizar o leitor de hoje acerca de tudo que foi comentado, discutido, trocado nessas cartas. Então, esse tempo foi de um total dois anos e dois meses, mais ou menos, até eu entregar o material completinho para a editora da UFMG.
Muito bem, são 9 horas e 24 minutos. Este é o programa Universo Literário pela UFMG Educativa e nós estamos conversando ao vivo com o doutor em letras pela PUC-Rio, professor do Cefet de Petrópolis, Leandro Garcia Rodrigues, que é o organizador de Drummond e Alceu, correspondência de Carlos Drummond de Andrade e Alceu Amoroso Lima. Professor, o senhor acredita que nessa relação entre o Drummond e o Amoroso, que um interferia na obra do outro? De que maneira isso acontecia?
Sim, desculpa. Na obra, eu não digo, mas no pensamento, sim. Aí, no pensamento, foi uma interferência total. Na obra, não digo, porque é muito interessante. O Drummond, a obra poética dele, eu não sinto que ela foi interferida pelo Alceu. Agora, a cabeça, o pensamento, a ideologia, aí sim foi. Por quê? Porque o Alceu, ele não só era um intelectual, né, eu acho que talvez assim de primeira grandeza, na minha opinião, mas era também um bom amigo do Drummond. Eles eram grandes amigos. E aí, a problemática principal da primeira fase da correspondência é a dimensão religiosa do Drummond. O ceticismo religioso, a indiferença religiosa do Drummond, que ele, Drummond, é engraçado, na minha opinião, se sentia incomodado com isso. Em várias cartas, ele fala para o Alceu que ele precisava acreditar em alguma coisa, ele queria acreditar em alguma coisa, no caso em Deus, né, vamos dizer assim. Ele sentia que ele tinha necessidade de se segurar em algo mais forte, em algo maior do que ele próprio. E aí ele vê o Alceu como, né, um grande intelectual católico, muito ligado à igreja, foi a pessoa certa para discutir esse tipo de assunto. Não que o Alceu tenha convertido o Drummond, isso, em momento algum isso acontece, né? Agora, pelo menos o debate foi estruturado e de um nível muito grande. E aí que eu acho, na minha opinião, o grande barato dessa correspondência, porque o Drummond, em geral, ele é conhecido por ser, por ter sido, né, muito tímido, muito fechado, avesso a entrevistas, avesso a falar de si próprio, e nessas cartas com o Alceu ele se transborda, né? Tem cartas pequenas, tem bilhetes, né, conforme já foi falado, mas tem cartas de 16 páginas, de 15, 14 páginas. Então, assim, não só o poeta de Tabira também se esparrama, né, vamos dizer assim, entre aspas, nessas cartas, como o próprio Alceu também deixa bem clara a grande liderança intelectual que ele teve durante toda a geração modernista brasileira.
Falando nisso, né, dessa questão da fase modernista brasileira, tem uma frase na contracapa do livro que diz, fala sobre essa troca de experiência entre os autores, como que ela foi decisiva para a compreensão da modernidade literária e cultural brasileira. Como que o senhor explica isso?
Isso é verdade, eu acho que é a grande beleza de se estudar epistolografia aqui no Brasil. Por quê? Porque, conforme eu falei no início, a troca de correspondência entre os escritores não era apenas uma troca de informações do cotidiano. Eles usavam a carta como uma espécie de laboratório intelectual, laboratório de experiências, laboratório de criação literária, laboratório de divulgação de ideias. Então, por isso que são cartas muito complexas, porque eles pensam e eles vão desenvolvendo o pensamento no texto epistolar. Então, quando a gente pesquisa a epistolografia, especialmente no modernismo brasileiro, a gente percebe que o modernismo foi sendo estruturado através de lançamentos, através de grupos, de escritores que foram sendo lançados, mas também o modernismo foi pensado enquanto estética na obra epistolar de cada um. Ou seja, nesse outro reverso da obra, que é a carta, que é a correspondência. Então, por isso que é fundamental esse tipo de pesquisa aqui no Brasil, né? A gente tem se desenvolvido muito a partir do ano 2000, né, para cá, mas é fundamental que muita coisa ainda venha a sair, venha a surgir, justamente por isso, porque a gente está percebendo como que foi todo um universo pensado e diluído através da correspondência. Por exemplo, nesse momento agora, eu estou fazendo a pesquisa, estou fazendo a organização da correspondência do mesmo doutor Alceu Amoroso Lima com Murilo Mendes, que é um outro grande poeta de Minas Gerais, né, nascido em Juiz de Fora. E eu estou percebendo exatamente isso, como é que o Murilo Mendes pensou a poesia dele, pensou a obra dele, com o seu, através da carta. Aí realmente vai se perceber claramente a influência do Alceu na obra mesmo, na própria obra poética do Murilo Mendes. Então isso é um exemplo para se perceber como que o estudo de correspondência, ele é muito rico e ele é atravessado de várias áreas, porque eles discutem também a própria história do Brasil, a própria história editorial brasileira, as editoras da época, né, os grupos intelectuais. Eu acho isso que é a riqueza do estudo epistolar, da pesquisa epistolar.
Agora, professor, para a gente encerrar, o suporte para a correspondência hoje mudou muito, né? Muito mais por meio eletrônico do que físico. Isso não interfere nesse tipo de estudo, né? Na análise
de correspondência. Completamente, porque assim, a carta hoje em dia, ela já é um objeto museológico, né? Hoje em dia, que eu digo aí nos últimos 15, 20 anos, talvez, depois, né, dessa revolução tecnológica virtual que nós estamos vivendo, a carta realmente ela virou um objeto de museu, porque não se escreve mais, né? Há muitos anos que já não se escreve mais como essa geração escreveu. E a correspondência virtual hoje em dia, ela é necessária, ela é rápida, né? Ela é dinamizadora. Agora, ela destruiu, na minha opinião, né? Ela acabou com essa possibilidade de você pensar, porque ninguém mais, acho que ninguém escreve um e-mail, né, do jeito que esse pessoal escrevia a carta. Ou seja, ninguém pensa a vida e pensa o estilo literário através de um e-mail ou de uma mensagem em redes sociais. Então isso, nesse ponto, ajudou, revolucionou a comunicação na contemporaneidade, mas eu acho também que acabou, né, destruiu essa oportunidade de se ter a comunicação epistolar como um laboratório de criação. Aí é muito complicado, realmente. Por isso que, assim, a gente percebe que até os anos 80 ainda se dá para fazer pesquisa com correspondência de escritores até os anos 80. 70, 80. De lá para cá é praticamente impossível. Aí a coisa ficou muito rarefeita. Daí a importância mesmo de se ver a carta como esse objeto de museu e, por isso mesmo, precioso. Precioso no sentido, né, de resgatar esse tipo de escrita, que eu acho que faz muita falta hoje em dia, né? Porque o tipo de comunicação que faz hoje em dia é muito complicado, é muito através de códigos, vamos dizer assim. Não tem como mais eles desenvolverem um pensamento como eles desenvolviam na epistolografia.
Então, ok, então, professor Leandro, muito obrigada aqui pela sua participação aqui no Universo Literário. Muito boa sorte aí na venda desse livro, que, como o senhor mesmo disse, já está fazendo bastante sucesso, né?
É verdade. Eu gostaria realmente muito de agradecer à Universidade Federal de Minas Gerais De forma muito particular, o Wander Melo Miranda e o Roberto Said, que são os diretores da editora, que fizeram um trabalho primoroso. O livro está circulando em todas, aliás, ele já saiu, né, resenhado em todas as grandes mídias do Brasil, em todas as grandes revistas, grandes jornais, programas de televisão. Então, assim, eu não imaginava que fosse ter tanto sucesso, mas, assim, o grande sucesso eu acho que foi o grande trabalho que a editora do UFMG fez, que ficou uma obra belíssima. Muito obrigado mesmo.
Nós que agradecemos aqui sua participação, e sempre que tiver aí mais um livro, pode voltar aqui no Universo Literário, viu, professor?
Não, eu faço questão.
Professor Leandro Garcia Rodrigues, muito obrigado e bom dia.
Bom dia, tchau.
Bom
tchau.
Dia. Nós conversamos com o doutor em letras pela PUC-Rio e professor do Cefet Petrópolis e também organizador do livro de Drummond e Alceu, correspondência de Carlos Drummond de Andrade e Alceu Amoroso Lima, o professor Leandro Garcia Rodrigues. A obra é uma publicação da editora UFMG e, se você quiser saber mais sobre, acesse o site editoraufmg.com.br ou também compre aí nas livrarias, né?
Exatamente.
Que está fazendo tanto sucesso.
De início eu achava que talvez não interferisse tanto, né? Mas ele acabou com qualquer esperança. Destruiu simplesmente.
O e-mail, né?
O e-mail destruiu essa possibilidade. Agora, imagino que uma pessoa mais tradicionalista e tudo, né? Que ela mesmo por e-mail goste de elaborar um pouco mais o texto, não é? De se aprofundar um pouco mais nos assuntos. Por outro lado, também pensando, uma pessoa que tem uma visão mais tradicional, mais conservadora, ela não vai usar o e-mail.
Provavelmente ela ainda vai mandar uma carta.
Ela ainda vai mandar uma carta. Então é isso. Fazer o quê? Infelizmente.
Falando de livros.